Olá, muito boa tarde. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil defendeu o cancelamento do atual concurso de privatização da companhia aérea Azores Airlines do Grupo SATA e a abertura de um novo. O SPAC sugere a realização de novo concurso com critérios mais robustos e exigentes para a escolha do comprador, tendo em conta a idoneidade, estabilidade financeira, experiência no setor da aviação e capacidade de investimento evidenciada pelo futuro parceiro. Para Tiago Faria Lopes, do SPAC, os dois consórcios que participaram no concurso possuem um perfil empresarial longe do que seria mais desejável, principalmente o que ganhou o concurso.
Esta empresa teve problemas graves de operações laborais, não passou em Cabo Verde. Esta empresa não serve. Eu vou arriscar a dizer uma coisa que é muito corriqueira na linguagem da aviação. Esta empresa é uma empresa pirata. Não queres que uma empresa destas compre uma sala internacional. E o júri, por mais que lhe custe, tem que travar para depois não ser conivente ou ser acusado de conivência com esta empresa. Porque nós temos quase certeza que isto será para mal.
A Azores Airlines encontra-se em processo de privatização, prevendo-se uma alienação no mínimo de 51% e no máximo de 85% do capital social da companhia. Em outubro, o júri do concurso público excluiu um dos concorrentes no relatório intercalar, alegando que não cumpria as condições materiais e que a proposta não era definitiva, firme nem vinculativa. O outro consórcio cumpria as condições materiais com base na notação do caderno de encargos, mas foi-lhe atribuída uma nota de cerca de 47 em 100 possíveis, equivalente a suficiente.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje as ilhas do Grupo Oriental dos Açores sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada. O aviso amarelo para as ilhas de São Miguel e Santa Maria devido à possibilidade de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, vai vigorar entre as 23 horas de hoje e as 11 horas desta quarta-feira. O preço dos combustíveis vai descer nos Açores. A partir do próximo dia 1 de dezembro, os preços são atualizados e a gasolina passa a custar 1,54 euros por litro, uma descida de praticamente 7 cêntimos, e o gasóleo desce 4 cêntimos por litro e passa a custar 1,53 euros por litro. Estas atualizações têm início já na próxima sexta-feira. O Governo Regional concedeu tolerância de ponto no dia 26 de dezembro de 2023 e também no dia 2 de janeiro de 2024 aos trabalhadores da Administração Pública Regional dos Açores. O Governo justifica a tolerância de ponto por ser quadra natalícia, de modo a permitir uma adequada celebração daquelas festividades em toda a região, e também porque para as famílias açorianas a celebração das festividades associadas ao Natal e Ano Novo são marcantes e a sua importância é tradicional e institucionalmente reconhecida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Tribunal de São Roque do Pico começou ontem a julgar um homem que é suspeito de, em setembro do ano passado, ter matado dois amigos e queimado os corpos. António Carvalho, advogado do arguído, disse aos jornalistas antes do início da sessão que a defesa irá apresentar provas em como a acusação não tem pernas para andar. Segundo o advogado, o suspeito irá prestar declarações durante o julgamento e irá declarar-se de início inocente. De acordo com a acusação, os dois amigos do homem de nacionalidade alemã desapareceram depois de uma visita a uns terrenos em redor da casa do suspeito, nos quais estavam interessados. O detido está acusado da alegada prática de 5 crimes, sendo 2 de homicídio qualificado, 2 de profanação de cadáver e 1 de detenção de arma proibida. A mulher do suspeito, que ficou sujeita a termo de identidade e residência, também é arguída e vai responder por 2 alegados crimes de profanação de cadáver e 1 de detenção de arma proibida. O homem de 61 anos foi detido e ficou em prisão preventiva por suspeitas de um duplo homicídio e profanação de cadáver na Ilha do Pico. Os homens desaparecidos tinham 74 e 65 anos de idade. Ambos eram residentes também na Ilha do Pico. O representante da República para os Açores vai solicitar a apreciação sucessiva do Tribunal Constitucional do Diploma Regional sobre a desafetação do domínio público marítimo do terreno das ruínas do Forte de São João Batista na Ilha de Santa Maria. De acordo com uma nota de imprensa do gabinete de Pedro Catarino, é entendimento do representante da República que o referido decreto padece de ilegalidade por violação do número 3 do artigo 22 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. A 23 de novembro, Pedro Catarino assinou o decreto legislativo regional que desafeta do domínio público marítimo a parcela do terreno das ruínas do Forte de São João Batista, na Praia Formosa, em Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria. O representante da República para os Açores refere que o Estado é dono e legítimo possuidor do Forte de São João Batista, na Praia Formosa. A sua desafetação do domínio público marítimo estadual não pode ser efetuada por decreto legislativo regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretária Regional da Saúde e Desporto visitou esta segunda-feira o Núcleo de Saúde Familiar em Santa Bárbara, um dos locais onde arrancará já na próxima semana o projeto do enfermeiro de família. A Secretária Regional da Saúde lembrou que a proximidade dos cuidados é um princípio fundamental, permitindo a manutenção do utente no seu ambiente familiar sempre que é possível, dando enfoque à prevenção da doença e promoção da saúde. Na ocasião, a governante considerou também que a implementação do enfermeiro da família é um avanço significativo na abordagem à prestação de cuidados de saúde.
Iremos avançar na Ilha Terceira, no Núcleo de Saúde Familiar de Santa Bárbara, que alberga as freguesias de Santa Bárbara e 12 Ribeiras, e também Vila Nova e São Sebastião. E na Ilha de São Miguel, a nível do Conselho da Povoação, onde já existem 4 núcleos de saúde familiares. Os núcleos que identificamos em que existe já uma proximidade mantida e contínua com as famílias já desempenham um papel fulcral. É urgente, portanto, terminarmos com as políticas hospitalocêntricas que ao longo de 24 anos foram registros e que contribuíram sim para sobrecarregar os hospitais. O atual Governo Regional não tem essa visão. O que nós defendemos é que haja sim uma aposta clara na promoção da saúde, na prevenção da doença, e isso obviamente que se faz a nível dos cuidados de saúde primários.
Mónica Cedi considerou ainda que o enfermeiro da família não substitui o médico de família. Ambos funcionam em complementariedade. Por seu lado, o presidente da Ordem dos Enfermeiros nos Açores assinala a implementação do enfermeiro da família como uma conquista determinante para a saúde dos açorianos. Para Pedro Soares, o lançamento do projeto piloto do enfermeiro da família nos Açores marca um passo significativo na promoção da saúde e bem-estar da população açoriana, que agora terá acesso a um modelo de cuidados de saúde preventivos e proativos de forma organizada. Pedro Soares salientou ainda que este modelo de cuidados de saúde inovador coloca os enfermeiros no centro do atendimento, proporcionando uma abordagem mais personalizada e holística que certamente beneficiará as comunidades locais. O Partido Socialista acusou o Governo Regional de incompetência por conduzir à degradação dos indicadores sociais pelo segundo ano consecutivo. A deputada André Cardoso salienta dados do Instituto Nacional de Estatística publicados esta segunda-feira.
Os Açores registam pelo segundo ano consecutivo a degradação dos indicadores sociais, revelando a incapacidade e incompetência do Governo do PSD, CDS e PPM para ajudar as famílias a ultrapassar as dificuldades que vivem todos os dias. A taxa de risco de pobreza, depois do aumento registrado em 2021, volta a degradar-se em 2022. Importa referir que apenas os Açores e Lisboa sofrem degradação da taxa de risco de pobreza, ao contrário das demais regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve e Madeira, que melhoram. A degradação da taxa de risco de pobreza evidencia o insucesso das políticas sociais deste governo de coligação, deixando a região como a mais pobre do país e voltando a afastar-se do todo nacional. No que respeita à desigualdade, também se registra um agravamento, fixando os Açores como a região mais desigual do país.
A deputada socialista acrescentou ainda que a incompetência do governo de coligação no combate à pobreza e à exclusão social está bem expressa na evolução muito negativa do coeficiente de Gini, que traduz um agravamento na desigualdade, ou seja, há um acentuar nas diferenças de rendimentos entre os mais ricos e os mais pobres. Andréa Cardoso alertou ainda para o acentuar da percentagem de pessoas em privação material e social severa.
Também a percentagem de pessoas em privação material e social severa relativa a 2023 acentuou-se nos Açores, apesar de sofrer uma redução na maioria das regiões do país. Este indicador atinge em 2023 nos Açores mais do dobro do país. A tendência de agravamento das condições de vida das famílias é também retratada pelo indicador de privação material severa, que se agrava fortemente nos últimos dois anos, o que traduz certamente as dificuldades das famílias para as quais o Presidente do PS Açores vem alertando em cumprir o pagamento das rendas, dos empréstimos e dar respostas a outras necessidades básicas. Por fim, também a taxa de risco de pobreza e exclusão social revela um agravamento, contrariando a tendência do país e da larga maioria das regiões que o compõem. As estatísticas hoje divulgadas denotam a degradação das condições de vida e rendimento nos Açores e o falhanço das políticas sociais do governo do PSD, CDS e PPM.
A vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista alertou também para a taxa de pobreza e a exclusão social, que revela um agravamento, passando de 30,3% para 31,4%, contrariando a tendência do país e da larga maioria das regiões que o compõem.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A região autónoma dos Açores foi reconhecida oficialmente pela Comissão Europeia com o estatuto de indemnidade de infecção pelo vírus da doença de pseudorraiva. Esta doença, conhecida por pseudorraiva, é uma doença de origem viral altamente contagiosa que afeta principalmente os suínos. Para o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, esta distinção é o resultado do comprometimento incansável de todos os parceiros, suinicultores, profissionais da saúde animal e autoridade veterinária regional, em especial a Federação Agrícola dos Açores.
Nós ganhamos em termos de imagem, ganhamos em termos de estatuto de sanidade, em termos de fornecimento de agroalimentos para o exterior e para consumo local. Ganhamos assim uma vantagem competitiva. Com esse estatuto, o que temos que fazer é aquilo que temos vindo a fazer, que é uma política pública de acompanhamento daquilo que é a sanidade animal, no caso, relativamente aos suínos. Essa boa política tem-nos levado a esses bons resultados em termos de estatuto de sanidade animal e irá-nos levar, de facto, a outros resultados em termos de consumo deste agroalimento.
Para António Ventura, esta doença tem sido uma preocupação constante para a indústria agropecuária e a saúde animal em toda a Europa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O tradicional presépio das Caldeiras das Furnas, no Conselho da Povoação, que será inaugurado no próximo sábado, estará patente este ano até meados de janeiro. Contará com centenas de figuras montadas nas fumarolas e muitas lâmpadas LEDs. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Feito em colaboração com a Junta de Freguesia local, o presépio, apesar de manter as mesmas características, tem sempre novidades, como adiantou Rui Fravica, vereador da Cultura da Câmara Municipal da Povoação.
E as novidades têm um bocadinho a ver com o local onde os cenários estão montados, quais os cenários que vão ser repetidos lá no presépio. Há alguns cenários novos, a casinha, que é o atrativo principal também. Ou seja, há tudo nunca é o presépio das Furnas, apesar de ter características sempre muito semelhantes, porque, como eu dizia, a riqueza desse presépio tem a ver com a envolvência do espaço. A parte das fumarolas é um espaço emblemático da freguesia, mas também em termos visuais é uma riqueza, e então à noite, juntando o fator de iluminação com aquilo que são os fenómenos naturais, nós temos ali um espaço idílico, e a montagem do presépio ali tem a sua riqueza aí nesse aspecto.
O responsável chama a atenção para o roteiro de 4 presépios, incluindo o das caldeiras das Furnas que o município preparou nesta quadra natalícia.
Nós temos na Vila da Povoação um presépio com imagens em tamanho real, que são, penso que também não se faz em mais lado nenhum, nos Açores não se faz, no país não tenho conhecimento. A passagem das pessoas no centro da vila confunde-se um pouco aquilo que são as imagens do presépio. A água retorta, um presépio tradicional em tamanho grande também, feito da forma como os nossos avós e alguns mais velhinhos, os nossos pais também, faziam os presépios nas suas casas, e aquele será um presépio de grandes dimensões, feito com as pessoas da freguesia, com muito voluntariado. E a freguesia do Faial da Terra, que também tem um presépio num polivalente, num espaço muito grande, onde faz o presépio e ao mesmo tempo recria a constituição da freguesia, onde são representadas cada uma das casas, cada um dos espaços, ou seja, está a freguesia representada. Ou seja, isso para lhe dizer que, a par daquilo que é o presépio das Caldeiras das Furnas, nós criamos, e a Povoação, nós queremos que cada vez mais o atrativo principal seja esse. Incluir outros presépios naquilo que nós queremos que sejam um roteiro de presépios no concelho da Povoação.
Rui Fravica sublinha que são cada vez mais os residentes locais que visitam o concelho nesta altura do ano, o que tem contribuído para ajudar a economia local. A inauguração está agendada para o próximo sábado, sendo que a animação ficará a cargo da Harmónica Furnense às 8:30 da noite, e uma hora depois é a vez do grupo folclórico das Camélias. O presépio das Caldeiras das Furnas ficará exposto até meados de janeiro, estará iluminado todos os dias, das 18 às 2 da manhã. Nos dias 25 e 31 de dezembro, estará iluminado toda a noite.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que colocamos um ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.